This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui pra comentar hoje sobre Drag Race Brasil, essa franquia que demorou muito, muito tempo pra chegar em terras tupiniquins, em terras brasileiras, né? Drag Race aí, é difícil quem não sabe, mas pra quem não sabe, é o maior reality de drag queens do mundo, né? Apresentado pela RuPaul. E há muitos anos já especula-se se ia ter a versão Brasil, se não até a versão Brasil, e a versão Brasil veio, chegou. Tivemos aí a primeira winner, né? Essa semana tivemos a Organza como a vencedora. Mas eu quero saber aqui de todos vocês, né? Vocês mandaram muitas respostas pra gente. O que nós achamos de Drag Race Brasil? O que vocês acharam de Drag Race Brasil? Vamos fazer um parâmetro completo dessa primeira temporada. Pontos altos, pontos baixos. E é isso, né, Fi?
Uma temporada fervida, né?
Fervida, muitas polêmicas.
Sim, e não teria como ser diferente, eu acho. Afinal, embora seja uma franquia gringa, né? Acho que o Drag Race conquistou muito os brasileiros, né? A nossa bolha, principalmente. Não sei se é todo mundo que conhece o Drag Race, mas boa parte da nossa comunidade, acho que pelo menos acompanha, conhece. Eu e Eduardo somos muito fãs. Assistimos a temporada principal toda, né? O RuPaul's Drag Race. Agora estamos partindo para outras franquias de outros países. Principalmente, acho, depois da do Brasil. A gente quis ver um pouco a dos outros países. Porque tem algumas diferenças.
Ah, tem muitas diferenças,
Foi
né?
muito legal a gente assistir a do Brasil, assistindo também a do UK. A gente assistiu a primeira e a segunda do UK. E é muito legal ver que, por exemplo, a primeira do UK, a qualidade não era muito incrível, né? Uhum. E a da brasileira, pelo menos em qualidade visual, já chegou muito bonita, né? Muito bem feita.
Muito chique.
Que é uma coisa que a gente esperava mesmo do Drag Race. Então acho que nessa parte estética, assim, né? Pode ser que lá o logo ficou meio clichê, com aquelas plantas, né?
Ah, mas tinha que parecer coisa do Brasil, né?
Tropical,
né? Eles sempre, quando eles levam o Drag Race pra outros países, né? Outras franquias, a estética sempre é muito a cara do país, pra poder diferenciar, né?
Sim, e então, nosso país, né?
Verde e amarelo, não tem como ser outra coisa,
muito
né?
Muito clichê, mas tem que pegar o clichê,
mas é
né?
Talvez a partir da segunda temporada, eles mudem um pouco mais, assim, a questão do look delas, né? Da apresentação.
Como
porque
assim?
O teaser do Brasil é elas em verde e amarelo, né?
Ah, sim.
Então,
né?
Depois da segunda temporada, acho que eles vão ir mudando aos poucos isso, né?
Sim, eu digo mais ali da estética das plantas. Eu lembro que
muita
gente
falou,
aqui
né?
não tem só selva, né? No Brasil e tal. Mas, gente, é o que o nosso país é conhecido,
Nós
né?
Nós somos conhecidos por isso, exato.
É óbvio que ia ter uma prova sobre carnaval em algum momento.
Uhum.
Porque a gente é conhecido por isso, né?
Talvez a estética poderia ter sido mais carnavalesca, talvez. Também teria cara do Brasil.
Desse começo, desse primeiro.
Mas enfim.
Mas isso pra mim é o de menos,
eu
tá?
Eu também acho que… É que você já entrou nesse assunto, eu tô puxando aqui.
Sim, sim, sim. Não, mas eu tô fazendo só esse parâmetro aqui, né?
Tá.
De que a gente assistiu uma outra primeira temporada. A gente também já tinha assistido Tailândia há muito tempo atrás. Que também é fora da franquia principal. E é babado porque, assim, né, o programa é americano. Então a gente assiste e vê a estética gringa que eles botam no programa, né? A gente se acostuma, mesmo porque a gente já cresce vendo muita referência americana, norte-americana. Mas quando se sai do mundinho Estados Unidos e vai para as outras franquias, nem precisa ir muito longe, porque aí o que a gente já sentiu que tem muita coisa diferente.
Muita coisa da Europa, né?
Assim, por mais que falem inglês, tem coisas diferentes. No Tailândia, a gente tinha sentido essa diferença, e no Brasil, a gente viu ainda mais, porque, obviamente, ali em português, a gente ver que algumas coisas ficam diferentes quando vem desse enlatado americano e tentam se adequar à nossa linguagem brasileira, né?
As provas também foram bem voltadas pras nossas coisas aqui, né? As festas.
Acho que algumas poderiam ter sido mais ainda voltadas.
Sim, sim. Mas antes da gente cair de cabeça no assunto aqui do Drag Race, ler as respostas,
falando,
né? Calma. Gente, olha, Diva da Diva, toda quinta-feira nas principais plataformas de streaming, tá? Pode ser ao longo do dia, pode ser à noite, pode ser de manhã. A gente ainda tá com os horários meio bagunçados, mas toda quinta tem episódio. E
yes.
Toda sexta-feira tem um episódio pra apoiadores. Então, se você sente falta de mais conteúdo aí de Diva da Diva. Toda sexta tem o Diva da Diva para íntimos lá no Apoia-se. Por apenas R$10 por mês, você tem direito a um WhatsApp exclusivo para apoiadores, para entrar em contato com a gente. E um episódio exclusivo de interação com vocês. Ouvindo vocês, lendo as mensagens de vocês, dando conselhos para vocês. O Diva da Divas para íntimos só cresce e o povo tem adorado. Então, se você puder apoiar o nosso podcast, pagando R$10 por mês, ajuda muito, tá?
Chique.
É, siga as redes sociais aí, @DivaDepressão, no Twitter e no Instagram. E no Twitter do Diva Depressão é onde a gente coloca os temas semanais para vocês interagirem com a gente, para construir os episódios aqui do Diva da Diva. Todos os episódios a gente lê a opinião de vocês também a respeito do assunto, tá?
É, falamos de Twitter porque realmente o Twitter… Em todo reality show, né, acho que redes sociais… Se você acompanha um reality na rede social, é uma outra coisa de você assistir apenas…
E a gente fala isso porque a gente tem um reality que tá sendo exibido agora, o Corrida 5, né, inclusive. Sim. E inclusive, eu acho que muitas das opiniões que eu vou dar aqui, pelo menos eu vou dar sobre o Drag Race, é porque hoje, como eu sei como é ter um reality, então eu consigo entender muitas escolhas, eu consigo entender muitos problemas. Então eu vou passar muito pano, tá?
Sim.
Eu vou passar muito pano porque, sim, gente, ter um reality, produzir um reality… Não é fácil, não é brincadeira, sabe? É um bagulho punk, assim.
Eu acho que mesmo pra RuPaul, né? Obviamente, o RuPaul já é mundial, cada vez maior, né?
Muita gente grana envolvida, muitos produtores, né? Ela nem rela mais nas coisas, assim.
Mas mesmo assim, acho que tem isso de como adequar a linguagem do programa pro país, né? Uhum. Pra que fique uma coisa legal. Acho que a gente vem aí de outros realities de drags nacionais que tivemos, como o Caravana das Drags, que de certo modo, eu acho que foi bem uma linguagem brasileira, eles acertaram ali na linguagem. Acho que entregaram um jeito que combina com o brasileiro.
Uhum.
Mas aí eles têm essa tarefa aí de adequar o RuPaul pro Brasil. Primeiramente, chamando uma host que eu acho que tem a cara do Brasil, né? Que se especulava-se muito de quem seria.
É, o principal boato é de que seria a Xuxa, né? E a gente tinha até gostado muito dessa ideia na época.
Foi interessante,
mas
tal.
Aí a galera na internet desceu a lenha, caiu de pau, assim.
Antes já tinham falado do Paulo Gustavo também,
Paulo,
você lembra?
Paulo Gustavo, é verdade. Que também torceram o nariz, porque ah, o Paulo não é drag, ah, mas o Paulo é drag, mas o Paulo não é drag.
Ambos, depois que passou tudo isso, as pessoas queriam que tivessem no lugar, mas… Era tarde demais,
era,
né?
Tarde demais. E aí, a gente não sabe se esses boatos eram verdadeiros e se tiraram a Xuxa do jogo porque realmente caíram matando em cima.
Matando,
não dá pra saber.
Não sei.
Não dá pra saber. Tanto que a Xuxa foi pro Caravana das Drags, né?
Sim,
com a Ícaro.
Com a Ícaro, que foi bem legal também. Acabou que no Brasil, a Greg, né, que pegou esse lugar de host, a Greg ganhou um spin-off? Não sei se é spin-off.
Não, acho que não tem relação com a franquia principal, né?
Do
porque
Drag
o,
Race,
porque
né?
Porque o Queen…
Queen of the Universe.
Queen of the Universe é um reality de drags de canto, né?
Que é feito ali pela RuPaul e tal, né? E tal. Tem a Michelle lá e a Greg participou, arrebentou, inclusive, né?
Venceu, né, a primeira temporada aí.
É um reality que parece que não vai ter mais, teve duas temporadas apenas. A Greg ganhou, a Greg chegou também ali, acho que tava muita expectativa em cima dela. É. Pra mim, ela entregou muito bem.
Porque… Eu acho que ela foi uma ótima host, assim, eu gostei bastante
também
dela como
acho.
Apresentadora. Achei que funcionou bastante.
Gosto, inclusive, mais dos momentos da Greg quando ela tá livre. Sem aquele enredo do Drag Race que elas têm que seguir, que é soltar a frase feita, soltar a frase feita.
Mas nesses últimos eu tava gostando mais, assim. Ai, não façam cagada. É, tipo, comecei a gostar mais, assim.
Talvez é se acostumar, né? Porque a gente vê tanta RuPaul. E eu tinha esquecido, no Tailândia eu não lembrava que elas repetiam os bordões também.
É porque pra ter a marca registrada do programa, né? Tem que ter, né?
Mas os momentos preferidos meus da Greg são quando ela tá… Por exemplo, quando ela tava ensinando as meninas a cantar, que ela tava muito livre. Na bancada mesmo, no desfile, ela sempre solta piadas muito boas.
E no julgamento, eu gosto dela também. Porque ela se envolve bastante, ela dá bastante opinião dela. E eu acho que ela é bem coerente, assim, eu gosto.
Amei a participação da Greg. A participação não, né? A apresentação da Greg. Acho que combinou super. Ela tem a cara do Brasil, é muito talentosa. E ela falou recentemente, né, no De Frente com Blogueirinha. Não sei se vocês assistiram, mas as finalistas do Drag Race foram lá. E aí, ela falou, né, ela deixou bem claro que as decisões não são somente frente dela e dos jurados, né?
É, decisão de eliminação, de quem vai pro lip sync, né? Principalmente a construção das provas também, gente. A drag só chegou ali e apresentou, sabe? Todo o programa foi montado por uma produção gigantesca.
Exatamente.
Por roteiristas, por produtores de audiovisual. Então, assim, não, às vezes as pessoas, nossa, a Greg, essa prova. Gente, a Greg só foi lá e apresentou o programa, sabe?
Ela vai fazer, né?
É, não. Acho que essa é a primeira questão que todo mundo tem que entender.
É, né? Acho que o nosso Corrida também não é só. A gente conversa com várias pessoas, mas são bem menos pessoas, acredito, do que a Greg tem
que
falar, entendeu?
As coisas estão mais dentro do nosso controle, do Diva Depressão,
isso.
Assim.
Isso. Né? Então isso, ela até, acho que foi pra justificar algumas opiniões e decisões ali que ocorreram, porque o público pegou muito no pé das decisões ali de provas, de finalistas. Foi uma grande treta nas redes sociais, se você acompanhou. Se você acompanhou, talvez você nem tenha tanta noção disso. Mas nas redes rolou muitos ataques, tanto aos jurados quanto aos participantes. Foi uma coisa pesada, que de certo modo a gente, o Eduardo, que como a gente já tinha corrida, eu já esperava que seria algo assim. Eu esperava que o público fosse ser muito fervoroso, muito
não,
indignado.
E quando a gente fala fervoroso, gente, o primeiro comentário que tem aqui até da Aura aqui, ó. O fandom estragou muita experiência sendo completamente tóxico e tacando hate em queens que não tinham nada a ver com a decisão da produção. Apesar disso, as queens conseguiram tirar o melhor dessa temporada, mesmo com alguns pontos a melhorar. Por exemplo, as músicas dos lip syncs. Eu acho que é isso. O fandom, já que o Fih tocou nesse assunto, eu acho que o grande problema é que o fandom vai muito além. Os fãs realmente foram muito tóxicos, assim. Eu acho que misturaram muito as coisas, né? E eu acho que às vezes elas discutem entre elas por serem inflamadas pelo fandom também, assim. Eu já vi isso acontecendo corrida.
Eu acho que sim, com certeza.
E espero que tenham se resolvido, parece que se resolveram. Mas é muito triste que numa primeira temporada de um programa que a gente esperou tanto pra acontecer, já começou assim, sabe? O que me faz crer que sempre vai ser assim também.
Também acho. A gente fala… Às vezes a gente olha pras torcidas de futebol, né? E a gente vê aquele monte de cara gritando e xingando. E a gente pensa, ai, né? Hétero é assim.
É.
E a gente vê que o nosso fandom de Drag Race…
É a mesma coisa, gente.
Não é tão diferente.
Extremamente ofensivo, extremamente tóxico,
obviamente,
sabe?
Obviamente, opiniões… terão, críticas terão.
Uhum.
Mas aí você vê, sei lá, as pessoas apelidando os participantes com coisas pesadas. Eu vi gente chamando outros de mendigo. Eu vi gente atacando pessoalmente, indo lá nas postagens das pessoas xingar, sabe? Então, eu acho que vai um pouco além. Eu acho que excede-se, sabe? É uma coisa que, por exemplo, será que pessoalmente se falaria pra alguém, entendeu? Obviamente, críticas vão ter. Não tem jeito, né? Você tá torcendo pra alguém, você fica revoltado, indignado. Mas acho que tem pessoas que vão muito além. Vão muito além. E a gente, hoje, tendo um reality, a gente sabe como os participantes se sentem também nessa situação, né? Porque são pessoas… Ai, entrou lá, tem que aguentar.
Não é assim,
as pessoas,
gente.
Não é fácil assim, né? Não é fácil, gente. E a gente jamais vai saber, porque a gente não tá no lugar dos participantes. Mas a gente escuta o que eles falam depois, né? Pra gente, o quanto foi difícil, né? Alguns saem traumatizados da experiência, inclusive. É meio triste, né? Essa parte do rolê. Mas a gente sempre espera que no fim elas consigam dar a volta por cima. Porque realmente, assim, a gente fala que, ai, né, espero que as coisas mudem, mas a gente também sabe que talvez não mudem as coisas e elas continuarão assim.
Eu acho que pelo menos agora, sabendo que foi assim, as próximas vão estar mais preparadas ou não. Mas eu acho que a gente tem que se conformar de que a internet sempre vai ser um problema. E talvez eu acho que o que precisa acontecer com as envolvidas, até mesmo com a Greg, né, que passou por isso agora, é prestar cada vez menos atenção no que a internet tá falando. Porque senão você vai ficar louco, sabe?
Sim. Como eu sempre falo, alguns pontos acho que podem ser vistos. A Petra mesmo comentou aqui, das músicas de lip-sync, que não gostou.
Nossa, eu gostei,
gente,
das músicas dos lip-sync, sabia?
Eu também não achei ruim.
Eu gostei, porque eu acho que tem que ser músicas do Brasil. Tem que
também
ser músicas
acho.
Brasileiras pra representar bem a gente aqui.
Uh-huh.
Né? E eu acho que foram músicas que estão no hype, que estão em alta, de cantoras que estão em alta, sabe?
Músicas famosas.
Músicas famosas. Eu senti falta um pouco de música antiga.
Sim,
de clássicos.
Como uma deusa.
Como uma deusa, sabe? Uma perla.
Uma Gretchen.
Então, eu acho que músicas assim poderiam ter tido, porque são ícones do… Sabe, uma música da Xuxa, uma música da Eliana, sabe? Uma
sim,
coisa assim.
Sim.
Mas eu acho que também… Eu também vi comentários assim, ah, eu senti falta da música ter a ver com o tema da prova. Gente, isso não acontece nem lá fora.
É, amigas.
Não faz
não
o menor
acontece.
Sentido isso. Ah, a música tinha que ter a ver com o desafio? Não, tipo,
eu acho que você…
Não é sobre isso.
Você pegou num grande ponto aqui,
sabe,
gente.
Sabe? Lá fora não é assim, por que é que vai ser?
No RuPaul, primeiro, né, tem… Começava com a bancada, as críticas, né? Que, ai, não tem drag lá na bancada.
Mas a RuPaul é uma drag.
Sim, a RuPaul é uma drag. Mas ela também não leva, ela não leva drag de convidada. Dificilmente
então, é isso, você
vê,
gente,
uma drag sentada na bancada.
É um padrão, já que tem o programa.
Músicas, às vezes a música não tem sentido algum. E a gente engole então, do mesmo jeito, entendeu?
Ah, é porque esse jurado não tem a ver com essa prova. No RuPaul também, nem todo jurado que vai tem a ver com a prova. No Corrida das Blogueiras também não. E a gente, na verdade, o convidado, ele existe primeiro pra, tipo, dar um brilho pro programa, né?
Sim.
Pô, tem um convidado, olha que legal, um convidado, né? E óbvio que o convidado também, ele tem que saber falar sobre aquilo que vai ser dito ali.
Sim,
mas,
sim,
gente, é muito difícil também você achar pessoas especialistas em cada prova pra você convidar e essa pessoa ter a agenda, essa pessoa ter a disponibilidade.
Tem muitas questões.
As coisas não funcionam assim. E agora eu tô falando isso de um lugar de quem produz um reality, sabe?
Aham.
Ai, por que vocês não chamam tal fulana? Gente, não funciona assim, sabe? Enfim, eu vejo reclamações assim que pra mim são reclamações sem fundamento, que eles também nem deveriam se importar,
sim,
tanto de ouvir, sabe?
E às vezes até a música também, né? Todo mundo é artista que libera, sei lá, gravadora, tem muitas questões aí. Eu não tenho o que reclamar. Eu acho que o… Quando, gente, na minha visão, obviamente. Quando a drag é boa, ela sabe se virar em qualquer música,
eu acho,
entendeu?
Também.
Ela vai ali e consegue. E eu acho que nessa edição, começou morno os lip-syncs. Mas felizmente,
melhorou,
independente da música,
é.
Foram melhorando.
Ó, a Diana mandou aqui. Acho que as queens se superaram nos looks. Ninguém achou que o cast ia entregar tanto. Já os lip-syncs ficou faltando, mas culpa a escolha das músicas. É, sobre as queens superarem os looks, eu realmente acho que foi um casting muito bom que eles escolheram. Entendo que a escolha de algumas não tenha sido tão satisfatória, mas eu acho que elas foram muito fiéis ao estilo delas, assim.
Sim, sim.
Né? Então eu acho que não tem como a gente também gostar de todas. Mas eu gosto do fato de serem drag queens que eu não conhecia antes.
Eu também achei isso muito legal.
Porque eu ouvi um comentário aqui perdido no meio de uma pessoa falando: ai, faltou drag queens conhecidas nacionalmente. Eu já acho o contrário. Eu acho que quanto mais elas forem desconhecidas, mais legais é. Nesse caso, de uma primeira edição do reality, porque…
Sim.
Pelo menos aqui em São Paulo, a gente tá muito acostumado com a cena drag daqui. A gente conhece todas elas.
Uhum.
Então não seria surpresa nenhuma se a gente as visse lá, assim.
Sim, sim.
Então pelo menos dessa vez, metade do casting praticamente era do Rio de Janeiro. Que são drags que aqui a gente não tem tanto contato.
Uhum, não conhecia. Conheci,
não fazem
não conhecia.
Muitos shows aqui. Então
organza, só.
Eu gostei bastante do casting ter sido mais, entre aspas, desconhecido do grande público, sabe?
Eu também achei legal. Achei que… É que surpresa, né? Traz essa surpresa. Mostra que a arte drag só não tá só aqui em São Paulo também.
Exatamente, exatamente.
A questão dos looks, gente, eu acho que foi me surpreendendo conforme a temporada foi vindo. As primeiras provas, eu não gostei tanto do look de todas. Mas acho que ao passar de cada prova… outras runways, eu fui me surpreendendo. Acho que pra mim um grande destaque é a Bettina Polaroid.
Nossa, sim. Pra
Nossa.
Mim, eu gostava. Pra mim, ela era a minha favorita, sim. Porque.
Já vai soltar.
Já
vai
eu
soltar
acho,
aqui.
Eu acho que vou falar aqui. Porque também você já trouxe um monte de coisa, eu também já vou trazer.
Tá bom, pode
pra
trazer.
Mim, a Bettina é a minha favorita, porque tem essa coisa do. Eu gosto de gente que tem esse crescimento, sabe?
Sim, sim.
Começou lá embaixo e, meu, pra mim ela só melhorou. E os looks impecáveis, pra mim ela era a minha favorita.
Sim.
Mas também entendo muito a importância da Organza ter vencido, sabe?
Sim. É, gente, eu acho que assim, se você chegou na final, qualquer um que ganha é merecedor ali, né? Você pega no princípio. Obviamente, na minha opinião, tá? Eu ficaria feliz ganhando tanto a Organza, quanto a Bettina, quanto a Helena. Mas, falando em conexão, eu me conectei mais com a Bettina. Porque a Bettina tem esse do crescimento, acho ela divertida, engraçada. Gosto dessa pegada rock que ela tem. O look, pra mim, dela na final tava muito bafo. Foi só surpresas, assim, com ela, né? Ela no De Frente com a Blogueirinha também amei a entrevista. Minha torcida era pra Bettina.
É, eu também.
Mas a Organza ganhando a Helena, eu entendo.
Miranda. A Miranda, eu acho que. É que a Miranda tem boatos, gente, de que a Miranda tá no All Stars Global, né?
Global, é global.
Que é uma edição que vai ter do RuPaul com uma drag de cada canto do mundo, assim.
Sim.
Então parece que ela já não ia vencer mesmo.
É, né? Os boatos são esses. Eu não sei, assim… Um dos problemas do programa que muita gente reclamou é a edição, né? Eu achei que a Miranda mudou muito, assim, de um episódio pro outro, de repente, não sei. Não sei se aconteceu alguma coisa.
É. Pra gente não ficou tão claro, mas parecia isso.
A Miranda, gente, ela chegou na final depois de um lip-sync aí com a Shannon.
Isso.
Eu gostava muito da Shannon, muito da Shannon, muito carismática. É um tipo de drag que eu gosto de assistir um show.
Tem aquela coisa da caricatice, mas também é glamourosa.
Muita gente reclama da organza na final, nananá. Eu fiquei mais indignado, sinceramente, da Shannon não ter chegado na final.
É, da Shannon não estar na final, também acho.
Porque pra mim, o lip sync dela foi muito bom. É, entendo que, ai, às vezes eles foram pelo histórico da Miranda, que tinha… Né, se saiu
mas aí
bem
tem o lip
sync
pra isso, né?
Pra mim, o lip sync é sobre isso. Tem gente que fala que o lip sync não é sobre isso, mas a RuPaul já tomou decisões através do lip sync, tipo a Sasha Velour.
É que não tem um padrão, né? Cada edição é uma edição e é isso.
É aí que a gente chega nesse ponto. O RuPaul, gente, não segue também uma risca. Tem momentos que é uma coisa, tem momentos que é outra. Então não dá pra gente pegar uma outra temporada como uma referência, porque sempre muda. E eu fiquei indignado, fiquei, mas não vou xingar também a outra, entendeu? O que tá lá.
É,
sabe?
Gente, eu acho que a gente fica. A gente comenta entre a gente, mas acho que as pessoas levam pra internet num patamar muito absurdo, assim, sabe? É, mas é isso. Por exemplo, a Organza, né? Pegaram muita raiva dela. Muita raiva, ai, arrastada, cotada. E, gente, são comentários muito péssimos, assim. É, por mais que eu. Queria que a Bettina tivesse vencido, eu também não tenho essa raiva da Organza ter vencido,
sim,
sabe?
Também não
peguei
tem.
Essa raiva dela, assim. Porque pra mim, ela também foi bem, ela foi boa. Assim, uma puta tipo... personalidade, uns looks legais. Então eu acho que ela também mereceu, sabe?
Gente, é um programa, sabe? É. Calma.
Não, mas as pessoas são insuportáveis, né?
É... Eu entendo alguns pontos da Organza, né? Porque reclamam muito das críticas que ela recebia, né? Ali na bancada… Essa questão, gente, eu acho que vai um pouco além, porque a gente não sabe até que ponto a edição foi nisso. Será que editaram mal, não botando críticas que deram a ela?
É, como é eu que acho ficou? Que as críticas dos jurados não condiziam com as decisões que eram tomadas no do jeito que editaram, assim.
Isso,
eu não entendi.
Alguns pontos, alguns pontos que dão revolta. Mas aí se questionaram, ah, no lip-sync lá, no lip-sync duplo que as duas ficaram… Ela devia ter saído. Eu não acho, porque eu achei o lip-sync delas incrível, entendeu? Então super entendo a decisão. Entendo do porquê ela chegou na final, porque ela é uma drag muito boa, gente. Goste de você ou não.
Uhum.
Mas entendo também esses pontos da crítica também. Acho que isso é uma coisa… Eu acho que a edição é um grande ponto… Que teve um problema mesmo, né, nessa primeira aí do RuPaul.
É, eu acho que a edição… E eu percebi que a edição mudou muito também de um episódio pra outro, assim. Não era meio que um padrão que se tinha, sabe? É, eu acho que a edição tem que ser revista. Mas eu acho que aquilo é uma primeira edição. E eu acho que a linguagem brasileira é muito diferente da linguagem gringa. Então é óbvio que alguma coisa na edição também ia ficar pra trás, assim, sabe?
Dizem que mudou bastante, né, até as edições. Sempre, se você fosse
então,
lá ver no…
Então, foi o que eu comentei agora, assim. Eu percebi que mudou um pouco.
É, não, mas lá mesmo no… Se você viu os créditos, dizem que dá pra você ver que realmente mudou bastante. Mas eu acho que é uma coisa que é com o tempo, sabe? A primeira não vai dar tão boa assim. Na próxima, agora, eu acho que eles veem do conteúdo…
Se alinha um pouco mais, né?
Realmente, as críticas, nesse caso, acho que são válidas pra eles se atentarem. Ver o que a pessoa quer ver mais, o que a pessoa quer ver menos. Uma coisa que me incomodou muito foi no fato da… Quando, às vezes, tinham provas onde elas tinham que confeccionar look. Não aparecia muito elas criando o look, sabe? Aquele momento de criação,
delas conversando.
Produzindo e conversando. Eu senti muito falta em alguns episódios disso, assim. É uma coisa que sempre tem. E aí, eu até pensava, pô, como a gente vai se apegar a elas não conhecendo mais elas. Felizmente, depois começou a aparecer um pouco mais. Mas nos primeiros episódios, eu achei muito desconfortável não ter ali elas montando o look.
É, eu queria ter visto mais um pouco disso também. Mas é isso, são escolhas que a gente que fogem totalmente do controle da Greg, por exemplo, assim, sabe? Não tem como a gente apontar dedo nessa hora, porque são escolhas do programa, né?
É, e coisas que talvez só arrumem aí, né, numa próxima.
Ó, a Isabel mandou aqui. Não desmerecendo as gringas, mas as drags brasileiras trouxeram uma força e uma energia que esse programa não tem na versão Estados Unidos. A Greg esteve perfeita como host e os jurados também. E todas as queens foram incríveis. Entregaram carisma, talento, criatividade e originalidade. Olha, a Isabel gostou de tudo,
gostou.
Gente. Gostou de
ela
tudo.
Ela não deve acompanhar pelo Twitter.
Amiga, nem não, ela mandou o comentário pelo Twitter,
ah,
então.
Ah, é verdade, verdade.
Mas assim, gente, não, eu acho que não dá pra levar a opinião do Twitter em consideração, porque o Twitter não gosta de nada.
É.
Absolutamente nada, sabe?
É, cada vez eu fico mais… Às vezes, quando eu vejo críticas sobre alguém, eu… Às vezes, a gente vai junto na maré, né? De… de realmente não gosto. Mas eu acho que a gente tem que parar e olhar um pouco. Às vezes a gente tá muito, sabe, com uma cabeça de que, ai… Eu vejo isso muito por críticas de filme, né? Criticaram muito o Exorcista 2 e o Eduardo Fama assistir, a gente gostou, sabe?
A gente adorou. Eu acho que é, gosto é igual o cu, gente. É isso aí.
É, você tem que sentir mesmo ali, sabe? Antes de você… Até pra você não, sabe, não se arrepender depois. O Vitor Bettiner, Polaroider, comentou aqui, ó, músicas de lip-sync. Que aí eu vou ter que discordar. Mas muita gente não gostou das escolhas do lip-sync. Muita gente falou mal. Eu não vejo mal, tá? E aí ele colocou edição e escolha de provas. Teve muita prova de look seguida. Poderiam diversificar mais. São pontos a se melhorar. No mais, as gays chatas têm que aprender a assistir e enaltecer a queen favorita. Sem tacar hate nas outras. Dito isso, aqui é Bettina campeã. A gente postou isso antes da final, né? Então o pessoal ainda tava na expectativa.
É, muita gente tá falando que, ah, por mim poderia vencer qualquer uma das quatro. Então hoje já sabemos que é a Organza que vence. Inclusive no título do episódio eu coloquei que tem spoilers, né? Então todo mundo já clicou aqui sabendo que a gente entregaria spoiler, tá?
Eu acho também que as escolhas de prova às vezes deram uma… De look seguido. E é isso, às vezes elas nem tinham que confeccionar o look.
Eu gosto muito da prova. Lá no RuPaul, na franquia original, tem, né? Que é quando a primeira prova, elas têm que fazer um show delas.
É, um show talentos.
Um show de talentos que sei lá, que mostra o talento de cada uma. E eu gosto porque a drag brasileira, ela é muito conhecida por performance. Então eu queria muito que a primeira prova tivesse sido sobre elas terem feito um show delas, assim, sabe?
Sim, sim.
Mas também entendo a escolha da música, porque a Greg é cantora.
Então
às vezes tem a ver com a apresentadora e tudo mais.
E a gente tem grandes drags cantoras aqui no Brasil também.
Então,
né? Às vezes até…
as maiores são aqui do Brasil,
exatamente,
né? A Pablo, a Glória, a Lia Clark.
Acho que eles assimilaram por esse lado. Mas também não achei uma boa escolha. Eu acho o primeiro e o segundo episódio um pouco mais arrastados por essa escolha de prova. Eu acho que talvez se fosse uma de talento, seria mais legal, né? Focado em um look, talvez montar um look brasilidade também seria legal. É, senti falta de mais provas de atuação. Teve só uma, né, eu acho.
Acho que uma ou duas, né? Aquela do caixão, né? Aquelas morreram.
A do caixão e aquela com a palavra de… Que era um textão ali.
Mais da militância ali, né?
Que é uma prova que às vezes não tem no RuPaul. Essa foi um diferencial até. Mas senti de… As provas musicais, por exemplo, na final teve um musical ali, né? Elas se apresentaram. Não mostrou o ensaio delas, não mostrou nada.
É, eu acho que isso deixou um pouco a desejar. Talvez por escolhas de edição, mas aí você vai ver o tamanho do episódio. É mais ou menos o tamanho do episódio que tem lá fora.
Sim,
então eu acho que são escolhas de edição que acabaram não favorecendo tanto, assim, essa primeira temporada,
Nossa,
sabe?
Tem alguns episódios que eu gostei muito, que acho que eles acertaram. Mas esse último é um exemplo, assim, eu não achei horrível, mas faltou. Eu acho que sobrou tempo em algumas coisas que às vezes não precisavam e sobrou em outras. Em algumas provas, por exemplo, pra mim o mini challenge, que é aquele inicial, durou mais tempo que a prova principal.
Isso aconteceu bastante mesmo.
E aí, pô, eu quero ver mais do principal, sabe? Não quero ver tanto do mini challenge. Talvez o mini challenge, por ser mais caricato, eles pensaram que, pô, o brasileiro gosta de coisa divertida, vai achar engraçado. Eu não curti muito, tá? Eu acho que poderia ter editado mais um pouquinho.
Mas… tá tudo bem, né, gente? É isso aí. Como a gente disse, é a primeira edição. Então a gente… Óbvio que tem coisas que a gente não concorda tanto. Mas eu acho que a gente também não precisa levar nossos ânimos igual as pessoas desceram a lenha, sabe?
Ó, o Isaac aqui, ó. Acho que faltou um pouco mais de crítica por parte dos jurados. Eles ficaram mais apegados à personalidade do que às exigências de cada prova. Talvez tenha sido um problema de edição, mas ficava muito descarado eles criticarem a roupa de uma e falar só do sorriso de outra. Que ele tá falando das críticas do look, nananá.
Faz um pouco de sentido também.
Entendo, faz sentido, gente, também. Acho que a gente fica… ali meio, ai, não entendi o porquê e tal. Mas às vezes é isso que você falou, às vezes foi um problema na edição, talvez. Não sei.
Não dá pra saber como que eles escolheram,
ou
né?
Não tinha mesmo a crítica, faltou criticar, falou de deixar mais explícito. A gente já passou por isso no Corrida em algumas provas, onde as pessoas reclamaram, pô, faltou explicar. Inclusive nessa última que a gente teve do ET, por mais que a gente, na prova de make artística aí no Corrida das Blogueiras, tá, gente? na prova do ET, por mais que a gente tenha falado que é uma invasão alienígena, tem que a gente olhar e ver um ET, muita gente acha que a gente não explicou direito e que a gente deixou em aberto parecer um ET.
Ai, mas a make tá bonita, tá, gente? A make não é sobre a make tá bonita, é sobre parecer um ET. Enfim.
Mas sabe? Tem gente que acha que a gente não falou o suficiente.
Esse ano a gente tá bocuda. A gente tá indo lá no Twitter responder. Aí o povo fica assim, ai, não liguem pra isso. Gente, a gente não liga, mas a gente vai lá ferver também. O povo não ferve pra cima da gente, a gente vai lá xingar também. Porque tem hora que cansa também de ver. Tem gente que, na verdade, é burrice. Tem gente que lida como se fosse uma burrice. E quando eu escrevo essas coisas, a gente responde no Twitter. Não é pros participantes que a gente tá falando isso, tá? É pra parte do público que tá torrando o nosso saco. De que, ai, não parece um… Ai, gente, invasão alienígena vai ser o quê? Invasão do quê? De peixe? É invasão alienígena, caceta.
Né? Mas aí é cada um. Mas tem gente que, mesmo ouvindo isso, não vai
entender.
Vai falar que não,
Mas ai, porque o ET do Guardiões da Galáxia não tem chifre.
Mas aí você gente, calma, é só um programa.
Então assista ao Guardiões da Galáxia e fique feliz com o ET que aparece lá, sabe?
Deus na The Eras Tour. Infelizmente, a produção estragou um pouco com decisões completamente questionáveis. A Greg não tinha decisão e nem sempre quem merecia ganhar dos desafios ganhava. Ou quem dublava melhor ficava. Aí, gente, até a RuPaul faz isso. Porque pra mim, ela já passou gente que não merecia ganhar.
Nossa, a RuPaul, pra mim, ela já fez várias escolhas, assim, erradas, sabe?
Nesse o UK, a segunda temporada que a gente tá assistindo, teve lá um lip sync, foi na segunda…
Acho que foi, né?
Teve um lip sync lá que eu fiquei…
O que tá acontecendo, né?
Como assim? O que aconteceu? Mas assim, gente, passou, sabe? Ai, eu acho que às vezes a RuPaul e até os produtores, né? Trabalhando muito tempo ali. Porque eles também vêm de uma experiência de anos ali, né? Não sei se o Brasil, né? Mas pelo menos a gringa, muito tempo. Talvez ali eles botem um peso na balança e entendam, talvez essa pessoa aqui… Não entregou tanto, mas a gente sabe que vai entregar mais. Não sei, pesos diferentes. Não... A RuPaul já fez isso. Então acho muito bizarro quem fala, nossa, isso é inaceitável. Mas tá lá assistindo a RuPaul fazendo mesmo,
entendeu?
Tá lá vendo,
exatamente. Ninguém deixa de ver, né? A gente concluiu isso, assim. A galera chia, reclama. Mas ninguém deixa de assistir, gente. É isso, sabe? Arabella, eu achei que entregaram muito, mas a edição desse último episódio deixou a desejar. Nem deu pra avaliar ninguém naquele clipe. Eu também não gostei da edição do clipe.
Do último?
Do clipe, eu não gostei da edição também.
Gente, eu gostei do clipe
último,
entendeu?
Eu não gostei da edição, eu senti a mesma coisa que a Arabella sentiu.
Eu achei muito rápida as cenas, tipo corte. Mas eu achei melhor do que o dos primeiros desafios. O videoclipe dos primeiros desafios, gente…
Pra mim aquilo também não fez o menor sentido,
e
assim.
E eles fizeram… um ensaio que não mostrou o resultado desse ensaio, exatamente. Então isso ficou muito perdido pra mim. Isso realmente, eu fiquei assim, nossa, sem entender.
Sem entender, né?
Mas eu acho que o último pra mim passou, pra você não foi também.
Pra mim eu não gostei muito, mas achei legal eles terem refeito o clipe da Greg. Isso acho, gosto, assim. Mas senti falta delas terem recriado o seu próprio verso. Cada uma ter feito um versinho na música, sabe?
Sim. Ah, um clássico,
senti,
né?
Falta delas terem criado uma letra delas, assim, pra cantar, sabe?
Poderia ter tido. O Danilo FC está indignado, tá, gente?
Gente,
sinceramente, prometeram tudo e entregaram quase nada. Aliás, entregaram Discord e Recalque disfarçado de Shade. E os lip syncs, por Deus. E pra ajudar na final, uma das finalistas não estará presente. Que o próximo seja feito com respeito aos participantes e ao público. Indignou, Danilo.
Nossa, mas nada foi feito com falta de respeito pro público, gente. Eu acho que… Tá vendo? É um comentário extremista pra mim esse, entendeu? Porque… ai, espero que seja feito com respeito. Gente, o que vocês querem, sabe? Eu não sei o que vocês esperam de uma produção dessa.
Eu acho que eles queriam… não sei também.
Gente, falta de respeito,
eu
sabe?
Eu entendo, conforme eu falei, eu entendo as críticas que todo mundo fez aqui. Mas são críticas que eu já vi em muitas outras edições de outras temporadas. Pra mim, sempre tem exatamente isso. Uhum. Sempre tem discórdia, sempre tem shade, sempre tem recalque. Então eu não vejo, assim, o… Qual é a diferença, entendeu?
Então, eu também. Eu não vejo assim também.
Eu não acho tão diferente do que aconteceu em outras temporadas.
Eu acho assim, é igual… A gente tava comentando, né? Quando a gente assiste as outras edições e tal… Por exemplo, a gente… Sei lá, a gente acabou de ver a segunda temporada do UK. A gente acabou de ver. Eu não gostei da vencedora. Eu não gostei dela ter vencido. Eu preferia a Bimini.
Sim.
Mas assim, tipo…
Ok, legal,
tá,
né?
Tá tudo certo, sabe? Eu acho que o que falta é as pessoas pensarem, meu, não vai adiantar eu me espernear. Não vai adiantar, sabe? Assim, a decisão já tá tomada.
Acho que se indignar, ficar chateado,
mas
torcida.
Assim, é isso, sabe? Tipo, é só um programa e todo mundo tá trabalhando também. Tá todo mundo fazendo o rolê acontecer, sabe? Então eu acho que eu ando assim, num momento que eu tô muito de saco cheio da internet… Descer a lenha. Eu sei que também eu não devia te descer a lenha num monte de coisa, tá? Também não vou ser hipócrita. Mas é que tem coisas que a gente precisa pensar 10 vezes antes de falar também, sabe, gente? Eu acho isso, sabe?
Eu acho que, assim, as pessoas não vão parar de falar. Mas eu acho que aí é mais pras drags, participantes. Ou você que não quer, talvez, entrar nesse mundo. Porque é uma energia que fica ali, né? Essa coisa do ódio, realmente, se você entra ali, eu entrava ali, às vezes, no Twitter, né, eu vi alguém reclamando, e você desce ali, né, os comentários, e vai do bueiro pra baixo, entendeu? Porque você vê coisas muito pesadas, entendeu?
Muito pesadas.
Mas faz parte da rede social, a pessoa vai xingar, entendeu? Ah, e se não quiser, não entra. Se quiser, não vê. Às vezes é melhor não ver, entendeu? Às vezes é melhor seguir sua vida.
Eu acho que às vezes é melhor não ver mesmo.
Porque o pessoal vai um pouco além. O Iago HSS. Pontos altos. Brasileiras têm muito carisma e sabem se mostrar em reality. Elas são muito esforçadas e fazem muito com pouco. Iago, acho que realmente é isso. Acho que as pessoas não têm a noção do quanto é perrengado ser uma drag no Brasil. Conseguir esses lucões aí, né? Porque elas têm uma quantidade de dinheiro que elas ganham. Mas pelo que todo mundo comenta, não é uma quantidade muito grande que elas têm pra investir nesses looks. Então, realmente, é um pouco mais complicado. Acho que agora, tendo uma segunda temporada, talvez mais designers vão estar interessados em ajudar essas queens que vão entrar. Então isso melhora.
Ajudar com os looks, né?
Eu e o Eduardo aqui comentamos do UK, por exemplo. A primeira edição do UK, as drags não estavam tudo isso também, assim,
não,
sabe?
Aí na segunda já veio mais,
Na segunda já estavam mais babadeiras. Então acho que é uma coisa que vai construindo. E aí ele comentou os pontos baixos. As storylines já estavam determinadas, o que acabou com a edição ignorando material orgânico e cotando muito uma queen. Aqui ele colocou, né? Esse comentário que você falou das storylines, eu acho que as principais tiveram storyline. E eu senti falta, realmente, de algumas outras aparecerem ali. Porque eu acho que faltou esse bate-papo orgânico mesmo das provas, entendeu? Acho que não veio tanto isso. Ficou meio… Senti falta. Tanto que, sei lá, a Organza falou que tinha uma mega amizade com a NASA lá de frente com a blogueirinha. E aí, eles falaram até, pô, mas você zoava a NASA, ela não te zoava? E a Organza, tipo, falou, ah, ela zoava também. Mas às vezes nem apareceu, entendeu isso?
Então, a gente ficou sem entender, né, algumas coisas.
Você fica meio sem entender, né, por que tantas essas piadas, né? Acho que isso faltou.
Ó, vou ler mais um comentário aqui, tá? Muita gente… Aliás, antes de ler esse comentário, muita gente tá elogiando a apresentação da Greg, tá? Assim, falando que a Greg é uma ótima host, que foi incrível e tudo mais. A Mila falou, ó, pontos altos pra mim. Looks inspirados na cultura do Brasil. Isso realmente teve bastante, né? Teve looks de carnaval… Teve aquele outro das festas regionais, né?
Muito legal.
Muitas queens carismáticas e talentosas. A maioria das provas foram legais. Pontos baixos, alguns jurados convidados. Comentários estranhos de boa parte da bancada e as músicas dos lip-syncs. Mas para uma primeira temporada, eu gostei muito. E é isso, eu também acho isso. Acho que foi… Na verdade, eu tinha muito medo, tá? De dar muito errado, assim…
Exatamente.
Eu tinha muito medo de dar muito errado, porque estava muito acostumado a ver a de lá de fora.
Sim.
E nossa, eu achei que acertaram 85%, sabe?
Eu também acho. Eu até comentei esses dias aí que, pra mim, gente, ok, o lip sync, as críticas dos jurados, mas eu acho que o grande rolê do reality são os participantes, né? E se os participantes não entregarem uma coisa legal, aí realmente é o fim. E eu acho que nessa primeira temporada, tivemos participantes legais, histórias legais. Eu gostei muito delas, me apaixonei. Fiquei com raiva de algumas também,
Que é normal.
Que faz parte
também,
se assistir. Mas eu acho que elas cativaram, e é sobre isso, sabe? Cativar. Ver o que a Bettina aí conquistou, a Helena, a Organza. Eu gosto muito da NASA também, sou apaixonado na NASA. Saí mega fã dela, conhecer ela. Então, acho que se tem histórias e personagens legais, entendo os outros pontos. Mas eu acho que isso é o principal.
Eu também acho.
E pelo menos nisso veio. E acho que isso que você falou, amor, mesmo, de a expectativa, pra mim excedeu, gente.
Nossa,
tem esses problemas.
Eu tava com muito medo, gente, de verdade.
Eu também tinha medo.
Tinha medo de dar muito ruim. Mas a surpresa foi muito positiva pra mim, assim. Achei que, pelo contrário, sabe? Achei que foi muito legal mesmo, assim.
Ó, o Gabriel hablando. Parecia que a audiência que assistiu Drag Race Brasil nunca tinha visto a franquia principal. As coisas que o fandom reclamou na versão brasileira, como piadas ácidas, brigas e etc., sempre tiveram em todas as franquias. E agora parecem que querem um Drag Race da paz. Gabriel, a gente assistindo o UK, gente, elas acabam uma com a outra.
Destrói.
Elas se destroem.
Destrói, e é uma piada pesada. E não só se destroem, como elas também destroem os jurados, assim. Elas fazem piadas muito pesadas.
E aí,
muito pesadas.
Será que é adequar, então, a linguagem brasileira? Se é sobre adequar, beleza. Mas assim, nada surpreendente do que a gente já não tenha visto.
Não, e o humor do Brasil também como se fosse uma coisa leve, gente. Assim, a gente já viu cada coisa, sabe?
É, gente.
Então assim, eu acho que isso pra mim não foi um ponto, sabe? Eu acho que pra mim não… Não foi um ponto, assim…
Das tretas, das brigas,
não,
do quê?
Acho que… De tretas dentro do programa, eu achei que foi ok, assim. Não foi um ponto. Tipo, eu não acho que elas se ultrapassaram.
É.
Pegaram pra caralho no pé da NASA. Mas depois foi dito que tá tudo bem sobre isso.
Tudo bem, que elas são amigas.
Aí teve aquela treta da Meluzine, que ela não gostou que… Que comemoraram enquanto a outra estavam torcendo pra outra. Que é uma briga que eu já vi 500 vezes dentro do Drag Race, tanto lá fora quanto. Já aconteceu muito essas brigas.
Se resolveram,
sabe? Eu já vi esse tipo de briga no Big Brother, já vi esse tipo de briga na Fazenda. Uma, tipo, comemorando contra a outra e torcendo contra… Eu já vi muito isso. Então, pra mim, as tretas que tiveram entre elas não foram coisas absurdas pra mim.
Sim,
pra mim, o grande absurdo foi o que o público fez aqui fora, um grande circo. Que as pessoas, elas conseguem, tipo, quase estragar a experiência mesmo, assim. Imagina como que a Greg não ficou com isso, como que a Organza não ficou com isso, como que a Helena não ficou… Todo mundo, assim, deve ter ficado muito mal.
É,
sabe?
Foi pesado, né,
o povo
né,
não
gente?
Sabe o limite do rolê, sabe?
É
então
pesado.
Acho que é isso, sabe?
É, você, pra entrar no Drag Race, gente, você se é uma drag queen que quer entrar, se preparem muito psicologicamente. Porque como a gente falou, a gente tá falando isso aqui, mas não vai mudar, né, gente? Não vai mudar,
só vai piorar.
É, e se preparem mesmo, porque é uma coisa que… É, o reality, gente, a experiência de gravar e a experiência de quando passa… São dois opostos ali.
São duas coisas totalmente diferentes.
A gente fala isso no Corrida pras Meninas. Essa edição do Corrida das Blogueiras começou com um episódio onde eles falharam ali. E o povo macetou muito eles. Acabou
ainda tá
muito com eles.
Macetando, né?
E ainda está, por
eles
mais que tenha
sofrendo
tido
bastante hate. Assim.
Pra mim, essa segunda prova foi incrível. Na visão de muitos, tem gente que não gostou, continua atacando eles. Gente que vai bem na prova, o povo continua xingando. E você vê que, pô, mas a pessoa… Ok que a pessoa errou na outra, mas agora ela foi super bem, você não acha? Não, ela é podre, é péssima, vai lá… E aí você fica, caraca, né? O povo é muito intenso, o povo é muito… Nervoso. Eu não sei se lá fora, nos outros países, também é assim. Eu fico me questionando também.
Eu acho que a gente lida com a internet de uma forma um pouco mais intensa do que os gringos, talvez, assim,
sim,
sabe?
Sim.
Eu acho… Sei lá, não, posso estar fazendo uma analogia muito… Eu acho a gente muito intenso. Por exemplo, o WhatsApp, né? A gente fica o dia inteiro no WhatsApp.
Sim,
você
sim.
manda mensagem no WhatsApp, a pessoa já te responde. É tipo um chat online. Os gringos usam SMS.
Sim.
É, tem um delay, assim. Tipo, o SMS demora… Sabe? Entendeu o que eu quis dizer?
Sim,
então eu não acho que eles lidam igual a gente. Eu acho a gente online o tempo todo
mais
muito…
Mais frenético.
Mais, assim. Eu não acho que lá
entendi.
É assim, entendeu?
Sim. Ah, mas assim, isso até em show de diva pop… Sei lá, os artistas vão descer no aeroporto, a gente faz uma grande comoção.
Então, o brasileiro é mais emocionado,
é
né?
Mais emocionado.
O brasileiro é mais emocionado. Mas... E por um lado, isso é muito legal, né? A gente lota salas de cinema com estreias do Corrida. O povo quer prestigiar e tal. Mas por outro lado, quando o bicho pega, as pessoas apedrejam muito a gente, assim,
apedrejam bastante. Todo mundo.
E eu tô falando isso num lugar de que a gente já foi muito massacrado por causa do Corrida. Então eu sei o que eu tô falando, sabe? Nesse momento, eu só desejo assim que todos os envolvidos estejam com o coração mais calmo e que consigam aproveitar o sucesso que foi. Porque foi um sucesso, né, gente? Também falem bem ou falem mal, só se falou nisso, sabe?
Exatamente.
Então foi um sucesso, o programa foi um sucesso.
É porque tem gente que… Tem esse outro ponto, né? Tem gente que reclama porque quer melhorar e tem gente que reclama porque quer acabar. Quer ir lá, xingar e que não ter mais, né? Então, pô, não, né, gente? Vamos… reclamar pra melhorar e melhorar, entendeu?
Exatamente.
Jerônimo, o ponto mais alto é ter finalmente acontecido, conhecer as queens talentosas e vibrar toda semana. Ponto baixo é gente horrorosa, desrespeitosa, racista e preconceituosa, que se chama de fã. Aconteceram casos ali, né, onde a fanbase de uma estava atacando a Helena, a Organza também foi atacada de uma outra forma, umas coisas assim. Surreais, né, gente?
Bizarro.
Surreais. Pessoas ali, normalmente, que não mostram o rosto. É um desenho, você não sabe quem é. E eu não sei se a pessoa pensa que, sei lá, que a pessoa não vai ver. Ou será que a pessoa faz na intenção
não,
mesmo de machucar
a outra? Não, eu acho que a pessoa…
A
eu acho que é um comentário sem pensar em absolutamente nada. Eu só quero poder xingar.
Sim.
Não, ninguém tá pensando, ai, não, eu quero que ela veja. Não, porque eu vejo isso no Corrida.
Sim.
As pessoas só querem xingar, entendeu? As pessoas só querem xingar. E assim, até voltando nessa questão do alienígena, né, da nossa prova, a grande discussão agora que eu tô vendo aqui no Twitter é que as pessoas estão agora dissecando os tipos de aliens que a gente tem referência. Então assim, nossa, mas a Ivy parecia, assim, um ET. Porque, tipo, no Guardiões da Galáxia tem tal ET, tal ET, tal ET. Entendeu? Então assim, as pessoas, elas querem… tipo assim, elas não querem entender o briefing que a gente deu. Elas querem poder defender o que elas acharam.
E assim também, gente, entendeu? Ó… Já aconteceu.
Já aconteceu. E até a Ivy mesmo, eu achei que ela teve uma postura muito madura. Porque a gente acompanha as redes deles, né? E ela falou, olha, não assisti, não vou ver os comentários. E depois que eu vi as fotos, eu concordei com a… Ela concordou, né, com o julgamento dos jurados e tudo mais. E ela falou, gente, é isso, já tá gravado. Ela falou, já tá gravado, e eu ler os comentários não vai mudar. Porque já está gravado.
Sim.
Então, no fim, os comentários das pessoas, esses comentários que são muito feitos pra apurrinhar mesmo, não vai mudar nada no resultado, porque o programa já está gravado.
É
a mesma coisa do Drag Race.
É.
Sabe? Na verdade, eu acho que o Drag Race, pra mim, foi muito triste, que foi uma coisa que ainda não aconteceu com Corrida nessa edição, é que eu sinto que o fandom fez com que elas brigassem entre elas.
Foi.
Eu acho que a gente tem que fazer tudo menos brigar entre nós, entendeu?
É o que a gente fala pros participantes.
Eles não,
né,
podem,
gente,
brigar entre eles. A gente também. É isso. A gente tem que se manter firme. E
se
é
for
isso,
brigar,
sabe?
Brigue por, sei lá, descobrir que você foi escroto lá num comentário, né? Faz parte dessa, uma briga assim. Mas não porque as pessoas, né, jogaram uma contra a outra. Porque às vezes a intenção das pessoas é justamente ver você tretando. Não é porque ela gosta de você, é porque ela quer ver você brigando, entendeu? Tem uma diferença. Quem gosta de você quer ver você bem, não quer ver você perder na cabeça, sabe?
Então, eu acho isso, assim. Mas eu acho que sobre os comentários na internet, eu percebo isso, assim. A pessoa simplesmente quer xingar, quer reclamar, sabe? E eu digo até por mim, assim, quantas vezes eu já não xinguei alguma coisa, falei mal, só por falar, assim. Porque depois eu até esqueço o que eu falei. Essas pessoas, elas fazem isso. Elas comentam e elas vão almoçar depois. Elas vão tomar banho, elas vão sair. Elas deixam lá o comentário pegando fogo, entendeu? Pelo menos eu sinto isso assim, tá?
Sim.
Por isso que eu acho que não deve ser levado tão a sério assim, apesar de machucar, sabe? A gente tem que saber separar um pouco as coisas.
John, a edição precisa melhorar arduamente. A Bruna Braga precisa vir mais preparada para ser jurada da segunda temporada. Não esquecer de avisar que as queens ganharam a Rubadge. O que é esse Rubadge?
O que é isso? Também não entendi.
Não sei, não esquecer de avisar. O que é Rubadge? Não sei o que é Rubadge, gente. Não sou tão dentro aqui do RuPaul, né? Ela falou aqui a questão da Bruna, que também foi muito atacada por causa das piadas que a Bruna fazia. Não sei se o Dudu sofreu o hate ali de alguém, né? Acho que a Bruna e alguns jurados participantes receberam mais. É uma coisa que eu acho que não vai mudar muito, porque as pessoas vão pegar no pé das piadas. Não sei se a Bruna era do rolê, da nossa bolha LGBT. Acho legal ter alguém de fora da nossa bolha também, pra trazer uma outra visão sobre as coisas.
Também acho.
E é isso, de adequar, gente. Fez uma piada, às vezes, ali que não era o tom dela. Agora ela vai aprender, entendeu? Eu vi que criticaram muito ela por, sei lá, fez uma piada do Gustavo Lima, sendo que é a mesma gay que usa um monte de meme de diva que já se assumiu bolsonarista. Então acho meio controverso as pessoas. Alguns ataques das pessoas, sabe?
Você
tá usando meme de uma que assumidamente bolsonarista e tá criticando a outra porque fez uma piada do Gustavo Lima. Então acho isso muito nebuloso. Espero que ela venha preparada também pra uma segunda temporada.
Eu espero que ela venha preparada e eu espero que ela ligue um grande de um foda-se pra gente que tá falando isso também, porque as pessoas não vão estar felizes com nada, gente. É isso. Sabe? Pra mim, o Dudu Bertolini, assim, pra mim ele foi uma ótima surpresa.
Eu gostei, gostei.
Eu gosto bastante, assim, mesmo.
Eu gosto.
E eu tô vendo gente xingar aqui também.
Xingaram,
sabe?
Ele também?
É, porque o Dudu Bertolini é muito forçado. Gente, ele é essa pessoa. Porque eu já conheço ele também de outros trabalhos. Ele é essa pessoa animada. E não é melhor você ter um jurado assim, animado, pra cima, que bota as pessoas pra cima, do que uma pessoa mal-humorada?
É.
Que fica reclamando de tudo, sabe?
É,
eu penso. Porque se fosse um jurado que carrasco, que ficasse reclamando de tudo, também não ia tá bom, entendeu?
Sim, sim.
Então nada vai tá bom, gente. Nada vai tá bom. E ao mesmo tempo, se deixar de ter também, ai, que pena que não tem mais, entendeu?
Será?
Hablei. Eu tô igual a Márcia Fu, tá? Eu hablo mesmo. Eu vou hablar, eu hablo mesmo.
Maju, meninos, aqueceu meu coração, viu? Pra mim, o destaque maior é a Greg. Nasceu pra apresentar uma rainha. Torço pela Betina desde o início, pois acho ela muito talentosa e incrível. Infelizmente, as músicas das provas não curti muito.
Tá.
Não curti muito, não. As músicas realmente é um ponto que o pessoal…
Que muita gente não gostou, né?
Eu… É engraçado, porque assim, eu sempre fui em show de drag… Sempre não, né? Desde a minha adolescência, meus 17 anos.
Uhum.
E eu já vi, gente performando música da Ivete Sangalo.
Uhum.
Eu já vi Maria Bethânia, uhum. Liz Regina, Luísa Sonza. Então pra mim, não entendi muito esse ponto.
Eu acho, mas eu acho que isso é gente viciada em ver o de lá de fora.
Talvez esperando realmente um…
Ah, é uma música da Lady Gaga, uma música da Katy Perry. E não vai ter isso aqui, gente. É Drag Race Brasil!
Eu acho isso… Eu gosto disso, gente. Eu, sinceramente…
É, eu gosto
talvez
também.
Faltou ali uma de drag, né, uma outra. A da final, Envolver… Foi Envolver que elas fizeram
Envolver.
Por último?
Envolver. Eu não gosto.
Eu preferia Na Sua Cara, da Pabllo. Preferia.
Que é mais forte, né?
Mas eu gostei das performances que elas fizeram, entendeu? Eu gostei muito da performance da Helena no lip sync, tá? Não gostei do look da Helena que ela tava pra fazer review a princípio. Acho que ficou aquele look folgadão. Quem sabe que tem coisa embaixo.
Para
mas a performance ela serviu depois lá, né? Então, foi, entendeu? Foi ali, né?
Foi indo, gente. Foi indo. Mas assim, eu acho que um parâmetro geral, eu dou uma nota 8 de 10, assim, pra primeira temporada, sabe? Eu acho que… A gente tem que levar em consideração todos esses pontos que a gente falou. Mas também entendo parte do público não ter essa noção. Porque a gente realmente só tem essa noção quando a gente se envolve pessoalmente com muitas coisas, sabe?
Sim, sim. Eu acho que pra quem é…
Que nota você dá pra temporada?
Eu
dou
8
de 10.
Você deu 8?
Dou 8 de 10.
Eu vou dar um… Eu vou dar um 8 também.
8 também.
Acho que um 8. O que me incomodou mais mesmo foi a edição. De não ver alguns momentos que eu gostaria de ver delas trabalhando no workroom. O tempo da mini prova. Porque o restante, me incomodei alguma coisa com outro. Com a falta de uma crítica a uma participante. Mas pra mim, não mudaria o resultado final. Porque… Sinceramente, as drags que chegaram na final são as que eu imaginaria chegando mesmo.
Eu
entendeu?
Acho que elas tinham um nível muito grande mesmo, assim. Elas eram muito boas, sabe?
Então, pra mim, assim, não seria tão diferente do que eu esperava,
entendeu?
Mas eu acho que esses pontos ali da edição, pra mim, já melhoraria muito, pelo menos a minha experiência. Recomendo você assistir as outras temporadas, caso você nunca tenha assistido, pra ver que também. Batendo pontos, não acho tão diferente algumas coisas que aconteceram com outras edições lá fora, entendeu? Então acho que se é o seu primeiro contato com Drag Race, você tá muito reclamão, nossa, tô chocado.
Tem que assistir as outras edições.
Assista as outras, talvez você fique, nossa, isso
aí você vai ficar mais revoltada, você vai ficar mais revoltada ainda.
Talvez você vê que, nossa, realmente é isso. Eu tô muito feliz com por mais que tinha tido esses problemas na edição, eu tô muito feliz com o resultado. Acho que a segunda temporada vai vir pra arrasar.
Eu acho. Acho também.
Obviamente, se eu não me incomodei com o lip sync, mas muita pessoa ficou incomodada, espero que a edição dê uma olhada nisso, porque às vezes é melhorar. Se a grande maioria tá pedindo realmente algo diferente, aí tem que deitar um pouco.
De se prestar atenção, né?
Mas, ao mesmo tempo, o Drag Race é isso, gente. São decisões ali deles, a votação é deles. No Corrida, a gente faz a decisão final pro público, pra realmente não ter esse problema. Porque a gente pensa, pô, o público que vai decidir quem ganha, entendeu?
Sim.
Mas a RuPaul, é eles que decidem, entendeu?
Não tem o envolvimento do público,
e
né?
E você ficar xingando não vai adiantar
nada,
entendeu? Eu também queria a vitória da Bettina, era a minha queen preferida. Mas mesmo assim, eu vou lá, tá enaltecendo ela aqui.
Nossa, mas
lugares,
eu acho,
entendeu?
Que foi muito importante a Organza. Tem uma importância muito grande a Organza ter vencido, sabe?
Uma
bicha da favela, sabe, gente? Eu acho que é isso.
Tinham poucas pessoas pretas ali no elenco, então, né, nessa primeira temporada.
Eu acho que é isso, sabe? E ela foi bem também, gente.
Eu também acho.
Ela foi bem.
Eu vi ela na final desde o começo,
tem
gente.
Tem personalidade, é uma coisa única. Ela tem o diferencial dela, sabe?
Sim, sim.
Então não…
E se fosse ela, se tivesse sido a Helena também, teria sido incrível, que tem uma história também de vida linda, maravilhosa. É, entregou muito lá nas passarelas, eu acho, né? E até a Miranda, que eu não gostaria ali, preferia a Chanon. Se tivesse ganhado também…
Também tem personalidade, né? É. A Miranda tem uma coisa bem doida,
tem,
só dela,
assim. E dizem que ela tá arrasando lá no gringo, né?
Ah, eu não vejo a hora de… Eu tô muito curioso pra ver esse gringo aí, viu? Vamos então pros nossos finalmente, Fi?
Vamos pro finalmente. Espero que vocês não xinguem a gente, tá?
Mas... E ó… Ah, se xingar também, já estão xingando por causa do Corrida. E lembrando que, ó, o Drag Race acabou, mas o Corrida das Blogueiras só começou, tá?
É isso aí, meninas!
Toda terça-feira tem Corrida das Blogueiras às 7 horas da noite no canal Diva Depressão.
Você viu que a Helena falou lá que qualquer coisa ela vem pro Corrida, né?
Pode vir, amiga. Já tá convidadíssima. E toda quinta tem o nosso Untucked, que é o lounge das blogueiras, onde o nosso elenco habla aí sobre a prova do dia, sobre opinião. E hoje, Fi, teve até shade pra Lorelai Fox, tá?
No, pra Lorelai Fox.
No lounge das blogueiras de hoje. Até a Lorelai entrou no shade aí dos participantes. Bom, vamos ouvir os áudios de vocês agora. Você pode entrar em contato com a gente através do 11 98537 9539. Todo final de episódio aqui de quinta-feira, a gente ouve os áudios de vocês, tá? E o episódio de amanhã de sexta, pra apoiadores, é um episódio inteiramente feito de interação com vocês. Onde a gente ouve muitos áudios e lê muitos casos de vocês também, tá? É, Michel, sou garoto de programa e meu cliente se apaixonou por mim. Já amei.
Olha,
tá?
Uma linda mulher.
O Michel está aqui arrasando, abalando.
E queria falar com quem?
Bete!
Oi, meninos, tudo bem? Bom, o meu caso é o seguinte. Eu sou garoto de programa e tem um cliente que sai comigo duas vezes por semana, toda semana. E ele se apaixonou.
Nossa.
E aí agora ele quer largar da esposa dele pra ficar comigo. Só que...
Amigo.
Eu finjo quando eu tô com ele, entendeu? Então,
sim,
tipo assim, não é real. Tudo que eu tô vivendo com ele lá é uma encenação. É pra dar prazer pra ele. Eu não curto ele, entendeu?
Uhum.
Só que tenho medo de como falar e perder um cliente, entendeu? Então, assim, falo a verdade, ou já tentei de vários jeitos, assim, falar com jeitinho pra ele não fazer isso, parari, parará, mas...
Meu Deus.
Me ajuda, por favor.
Eu acho que você vai perder esse cliente, né, amigo? Porque se você já falou, já deu toque. E talvez a sua encenação com ele também tenha ido longe demais, né?
É, amigo.
Às vezes na sua encenação ali, você também fala que você ama, que você também tá louco por ele. Será que não é isso?
Até que ponto, quando você sai com ele, quais são as regras desse encontro?
Então,
é só,
né,
transar, é ficar junto? Ele paga pra só, sei lá, ficar fazendo carinho nele? Não sei o que que é.
Eu tô achando que a encenação foi longe demais, assim. Ai, também te amo, ai, também tô louco por você. Ai, não sei o que lá, sabe?
Sim,
E aí, se você já deu alguns toques, que nem você falou aqui que você já deu alguns toques, já tentou falar, não adiantou… Amigo, talvez você… Porque um cliente que te paga duas vezes por semana é um bom cliente, né? Ele vai duas vezes por semana.
Amigo, acho que tá muito nas suas mãos.
Exatamente.
Acho que se você mandou o áudio, você tem alguma coisa dentro de você que diz que talvez você deva dar um basta nisso, né?
Uhum.
Acho que se você mandou pra gente, é porque você tem isso dentro de você. Então, às vezes, amigo, sei lá, entendo que é dinheiro, entendo que é o seu trabalho. E se ele gostar muito do seu trabalho… Independente do que você vai falar, ah, eu tô com medo de perder ele. Ele vai ter que entender, e se for pra perder, amigo. Sabe, eu acho que pelo menos essa dor de cabeça você não vai ter. Dele ter, sei lá, fazer uma burrada aí, não sei, né, alguma coisa da vida
dele. E aí, dependendo da encenação do grau, não fique falando que você também gosta dele, que lá, lá, lá.
Ou você pode um dia parar, olha, você fez tudo o que tem que fazer, e você vira pra ele e fala, olha, você sabe que isso aqui que a gente vive, esse aqui é meu trabalho, entendeu? Não leve o meu trabalho como algo sentimental. Quando eu entro aqui, isso é meu trabalho. Gosto muito de você como um cliente que você é. Talvez ser incisivo,
acho você legal e tudo, mas assim, pra mim é um trabalho. Eu atendo
isso
outras
aqui é um trabalho,
eu
entendeu?
Atendo outras pessoas, né? Esse é o meu ganha-pão. Não tô a fim de me relacionar sério com ninguém agora, de ficar com ninguém. É mais ir por esse lado, talvez, sabe?
Amigo, mas é. Fica aí, né, amigo? Já pensou ele vai no Reclame Aqui? Reclamar de você?
É, imagina, isso era o que faltava, né? Enfim, vamos pra mais um aqui, ó. A Fátima tá falando pra gente que o ex-marido dela não deixa ela em paz.
Ai, meu Deus, gente.
E queria falar com quem?
Beth!
Oi, divas lindas. Olá. Tô chamando vocês por aqui, porque eu preciso do conselho.
Certo, amiga.
Fui casada durante muitos anos. Tô me separando, graças a Deus, ao bom Deus. Já consegui divórcio no Brasil. Sim. Tô agora fazendo divórcio no exterior. Eu moro no exterior. Pois bem, o cara não me deixa em paz. É um narcisista nato. Só quer saber do meu dinheiro. Nunca trabalhou na vida realmente sério.
Uhum.
Quer tirar tudo que eu construí, que eu fiz. E não me deixa em paz. Cortei tudo das redes sociais, só deixei e-mail por conta de que o e-mail, muitas vezes, você pode pegar provas, né?
Uhum.
Mas é insuportável.
Amiga.
Eu já fiz de tudo. Eu ignoro, mas me incomoda. O que vocês me aconselham? Adoro vocês. Oh. Beijos milhões para vocês duas. Amo de paixão. Louca pelo canal, sempre assistindo.
Oh.
Um grande beijo, muito sucesso pra vocês. Tchau.
Oh, ai, que querida, um beijo pra você isso. Também. Medida pra ver. Como chama? Entrar com distância lá, mesmo.
Amiga.
Com o negócio da polícia, amiga.
Importunação, tem uma importunação.
Você vai ter que entrar. Porque se você já ignorou, já falou e não a resolve, procurar a polícia e botar o distanciamento da polícia.
Tem coisas, amiga.
Eu esqueci,
amiga,
o nome disso agora.
É medida protetiva.
Medida protetiva.
Mas tem alguma coisa que é essa de importunação.
Você vai lá, acusa de importunação, sim.
Amiga, você tem que. Tem coisas que a gente tenta resolver sem precisar de um advogado ou justiça, mas nesse caso acho que vai precisar, porque essa pessoa não se toca, alguém vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? Então bote ele na justiça, vai atrás de um advogado ver o que você pode fazer, porque isso é um tipo de assédio, né? A pessoa fica te atormentando.
Eu acho que tem que ir lá na polícia falar as verdades, e é isso aí, amiga, bota no pau.
Porque se a pessoa fica assim, às vezes depois piora, sabe?
Uhum.
Não dá.
Não dá.
A gente é muito do rolê de deixar, né? De não.
Ignorar.
Uma hora vai se tocar, uma hora que não sei o quê. Mas olha, vendo esse histórico que ele já era podre com você, pelo jeito não vai parar, né? Então é melhor você dar um basta. Pode dar aquele basta primeiro. Olha, se você não parar, eu vou
e
ter
aí, como
que
é que fica?
Ir atrás de outros métodos pra fazer com que você pare.
Uhum.
Não parou, amiga. É o jeito. Tem momentos que da vida que é isso, né?
Eu acho,
doutora,
amiga.
Faida, né?
Mas ó, vai dar certo. Boa sorte pra você, tá bom?
E
é isso aí, conte com a gente.
E agora é aproveitar, amiga, que se livrou desse traste, hein? Festejar.
Já aproveita que tá nas gringas, né? Bom, é isso, gente. Ficamos por aqui, então, com a nossa opinião de Drag Race Brasil. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, pau no cu, tá? Faz
quem
tempo que
gostou,
eu não solto. Quem não gostou, faz melhor.
Quem não gostou, vai estar assistindo a segunda temporada.
Exatamente.
Xingando do mesmo jeito.
E vai estar lá dando audiência.
E a bichinha vai estar lá obedecendo a Greg, entendeu?
Tá bom?
Do mesmo jeito.
Um beijo, gente. E até amanhã no nosso episódio pra apoiadores, tá?
Tchau.
Beijo!